tomando uma aguinha aqui. Bico na trombeta! Jesus, meu Deus! Olha, hoje eu vou fazer um comentário a respeito de pesquisas eleitorais, né? A tendência das pesquisas, essa coisa toda. Vou começar a fazer outros comentários também a respeito de vários assuntos. Vou tentar ser breve. Nós temos o Instituto de Pesquisa, no qual sou diretor responsável, há 34 anos, né? Então, vou fazer aqui um diagnóstico dos acertos, não só do Instituto de Pesquisa de Clonais, que há 34 anos faz o certo para não dar errado nunca. Nós temos aí, por exemplo, em Vitória da Conquista, nós antecipamos todos os prefeitos, desde 88, de Murilo Mármore até Herzen Guzmão, que foi o nosso saudoso amigo Herzen Guzmão, que foi o último prefeito eleito de Vitória da Conquista. A Sheila Lemos, a amiga querida Sheila Lemos, hoje assumiu, porque é vice-prefeita, foi vice-prefeita de Herzen, e hoje é a prefeita de Vitória da Conquista. Eu gostaria de falar dos acertos, né, dos institutos de pesquisas nas tendências eleitorais no Brasil e no mundo, sempre antecipando os resultados das urnas, né? Por que desses acertos? Como é possível, né, o Instituto Ticronais de Pesquisas fazer 550 entrevistas, né, no último pleito e acertar, né, o resultado das urnas, né? Acertar com uma diferença de 1%, mais ou menos, foi essa o nosso acerto. A margem de erro foi 1%, mas todas as pesquisas têm uma margem de erro, né? Porque o intervalo de confiança fica de 95%, vocês sabem disso, não é 100%, porque a pesquisa não é uma ciência exata, né? Então dá essa condição. Sempre as pessoas me falam, mas eu nunca acredito em pesquisa, eu nunca fui entrevistado, por que que eu não fui entrevistado e tal, essa coisa toda, sempre faz essas ponderações. Então, a ciência da metodologia da pesquisa eleitoral é incrível. Na amostragem, a quantidade de futuros eleitores entrevistados na tendência eleitoral são as mulheres. E o que recebe menos de um salário, bem como os que recebem até dois salários mínimos, são na média de mais de 50%. E a tendência desse eleitorado agora é votar no ex-presidente Lula. Como sempre, nas eleições passadas de 2018, quando o presidente Lula era candidato, ele tinha essa mesma tendência eleitoral que está hoje. Depois aí veio a prisão, aquela coisa toda. Mesmo ele preso, ele tinha essa tendência eleitoral. Ele poderia ser candidato até chegar no momento que cassaram os direitos políticos dele, né? Ele tinha essa mesma tendência contra o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou chegar lá. Outro fator importante são os estudantes universitários, adultos e jovens, também tendem a votar nas próximas eleições, em sua imensa maioria, no ex-presidente Lula. É isso que a gente tem diagnosticado nas sondagens feitas aqui pelo Instituto Ticronais de Pesquisa. E, é claro, todos os institutos seguem uma regra, né? E é por isso que bate, né, as tendências eleitorais em todos os institutos de pesquisas nacionais. A classe empresarial e comerciantes, na sua maioria, vota no atual presidente Bolsonaro. Isso a gente identifica nas pesquisas. Chega a 10% de uma amostragem da sondagem eleitoral. Na sondagem, as mulheres, e vocês sabem disso, e todos nós sabemos, falta espaço delas como políticas, né? Como dentro da política, dentro do cenário político. Mas as mulheres são a maioria que votam no país. E na maioria das cidades também, né? As mulheres são maioria do eleitorado. Então, podemos citar a genialidade de uma pesquisa eleitoral que, na verdade, tem sempre um intervalo de erro, como eu já falei, de 2 a 5, para baixo ou para cima. Isso porque uma pesquisa significa que não é uma ciência exata. Pois muito bem, o que eu quero dizer Quero comparar, falando da genialidade da pesquisa eleitoral, e que nada mais, nada menos é uma ciência eleitoral que dá o diagnóstico antecipado do resultado, computado nas urnas eletrônicas, né? Computado nas urnas eletrônicas. E as urnas eletrônicas, em todos os cenários, identificam a pesquisa antecipada das urnas, identificam os votos lá. Então, isso dá uma credibilidade imensa às urnas eletrônicas. Posso comparar uma antecipação de resultado de uma eleição com a genialidade de Albert Einstein, que sequer tinha um telescópio potente, mas há centenas de anos, só com a teoria de cálculos na ponta do lápis, fez várias invenções que ajudam até hoje a humanidade. E conseguiu interpretar a respeito do comportamento de corpos localizados próximos a buracos negros. Buracos negros são lugares no espaço cuja velocidade de escape é maior que a velocidade da luz. Entendeu? E como até hoje existe nesse negócio do celular, de grupos celulares, pessoas contestando as pesquisas eleitorais, a ciência eleitoral, os cientistas, né, que fazem essa, os matemáticos, né? Que fazem essas amostragens, que tabulam, né? Essas amostragens, as pessoas hoje leigas em todos os assuntos, apaixonadas por políticos, apaixonadas por partidos políticos, contestam, dizem que não existe, que o povo está na rua com fulano, tem mais moto do que carro no outro lado. Eles fazem esse tipo de comparação, que não é. Não significa nada, né? A comparação realmente, porque quem tem mais poder aquisitivo leva mais carros para a rua, porque tem mais condição de convidar, de pagar carros, essa, alugar carros, motos, essa coisa toda. Agora, o que vocês têm que entender, o que eu quero dizer, é que assim como eles contestam hoje a população, a maioria da muita gente aí, nos grupos aí de WhatsApp e Facebook, essa coisa toda vem contestando as pesquisas atuais no Brasil, é porque realmente tem paixões no meio, tem essa coisa, como vários cientistas na atualidade chamavam. Já taxaram o Albert Einstein de louco, que não existia essa possibilidade desse tal desse buraco negro, mas com 26 anos de estudos, né, agora eles identificaram e conseguiram localizá-lo através de satélites e mostrar. E uma grande cientista brasileira, que não tenho, passou o nome aqui, ela conseguiu gravar até o som, né? Essa coisa toda. Mas como eu não sou cientista, eu não sou astro físico, me considero um astro jornalista. Quer dizer, na verdade, humildemente, um coadjuvante desse jornalismo conquistense e da Bahia, do Brasil e do mundo. Eu posso fazer essa comparação, porque tenho experiência nessa área de opinião pública, de sondagens eleitorais. Então, o ser humano hoje, né? Se eu puder comparar, vou fazer outra comparação aqui, que eu vi uma comparação e achei extraordinária, diz que aqui nada se cria, tudo se copia, a gente tem que realmente para estudar, a gente tem que copiar o que o professor está copiando no quadro. A máquina, o computador, que hoje o nego dá tanto valor, um celular, essa coisa toda, é idiota, se comparando à genialidade do ser humano, né? É um idiota comparando a genialidade do ser humano, que programa ela, a máquina, que pode até qualquer momento falhar. Isso não é o caso das urnas eletrônicas, que é uma máquina. Ela não vai falhar porque tem várias instituições ali reunidas que fazem a checagem antes e depois da contagem dos votos. Tá entendendo? Aí entra a genialidade, né, do compromisso de fiscalizar do ser humano. Por isso que as urnas eletrônicas não pode falhar nunca, porque antes e depois ela é fiscalizada. A finalidade do ser humano é assertiva nos cálculos, né? Esse comentário que eu estou fazendo aqui. Eu gostaria de falar também sobre o projeto de concessão que está aí sobre a rodovia Rio de Janeiro, a governador Valadares, né, que está no processo de leilão, essa coisa toda, que o governo federal está fazendo isso aí, com duplicação, vai ficar maravilhoso e tal, com várias. O projeto é extraordinário. O projeto é o mesmo do projeto, que é onde eu quero chegar, aqui da Via Bahia, mostrou um projeto maravilhoso, duplicando a rodovia de Salvador, do Prêmio, de Feira de Santana até a divisa, Minas Gerais, ali, o Cândido Salles, que chega até a divisa de Minas Gerais, mas isso não aconteceu. Aconteceu lá de Salvador, acho que até o Paraguaçu ali já está duplicado, se não me falha a ideia, de Feira de Santana até o Paraguaçu já está duplicado, se não me engano. Mas eles não duplicaram o restante até a vitória até chegar o compromisso que eles fizeram. Não cumpriram até hoje. Grupos e mais grupos, empresários de Vitória da Conquista, empresários dessas cidades que corta essa Rio Bahia inteira aí, tem feito várias manifestações e não consegue, o governo federal não consegue fazer com que a Via Bahia cumpra o trato, que é a duplicação, e fazendo as obras necessárias de viadutos, passarelas, essa coisa toda, para evitar várias mortes que já teve e esses acidentes que vem tendo. Corre! Diariamente, aqui nesse perímetro de Cândido Salles até a próxima Feira de Santana, vem tendo vários acidentes, porque a Via Bahia não cumpre contrato e só cobrando pedágio, né, desses milhares de carros que passam na rodovia. Né? Eu quero falar também do problema das armas liberadas pelo governo Bolsonaro, que isso vai acarretar em perdas de votos da tendência eleitoral. Você pode ter certeza, principalmente na tendência eleitoral feminina. Porque uma mãe não. Ela não. O amor de mãe, ela pode ter certeza que ela não tem essa condição de aceitar armas dentro de casa. E com a liberação dessas armas, com essa condição, né? Do ser humano hoje, com esse celular, essas coisas, essa inflação, essa falta de respeito, familiarmente falando, falta de respeito entre amigos, que viram inimigos em grupos do aplicativo, WhatsApp, em grupos, né, e outros meios da rede social, passa até a ser inimigos, porque tem opiniões diferentes e não respeita as opiniões diferenciadas, que na verdade democracia é respeitar a opinião do próximo, né? Mas a opinião dentro da ética, dentro da liberdade realmente, ser livre não é querer o mal do próximo, ser livre é querer o bem do próximo como a si mesmo, fazer do próximo você, não é isso? Então, eu quero falar sobre isso aqui, que na minha opinião, essa questão da liberação das armas vai implicar no voto feminino para o atual presidente Bolsonaro. Eu, como eu sou um mero diretor de uma pesquisa, de um instituto de pesquisa, mas humildemente vou a campo também e entrevisto pessoalmente nas sondagens do Instituto Ticronais, eu vejo a tendência do sexo feminino votarem contra o atual presidente Bolsonaro. Eu enxergo isso em todas as sondagens que nós estamos realizando. Tá entendendo? E também essa população mais pobre, entendeu? Tipo assim, mas é que ganha de 2 a 3 salário mínimo, também a tendência é não votar nas próximas eleições do atual presidente Bolsonaro. Pela barriga, pela falta de. Né? Pelo supermercado, pela feira, né? Os preços altos a cada dia e tal. Então, eu quero deixar meu comentário aqui e fazer uma comparação do negócio da arma sobre a tragédia que houve aqui, né, com a família do guarda municipal Renato, que, segundo comentário, estava no processo de separação da esposa, da saudosa esposa que faleceu, né? E deixou a arma, ele deixou a arma dentro de casa, era um guarda municipal, mas ele tinha registro da arma. O guarda municipal hoje de Vitória da Conquista não pode ter armas de fogo, não pode trabalhar com armas de fogo. Mas o Renato tinha uma arma registrada em seu nome pela essa liberação das armas aí. Muitos cidadãos têm armas dentro de casa. E ele deixou essa arma dentro de casa, mesmo esse processo de separação conjugal. E, por certo, sabendo da depressão da esposa Ellen, né? O cara que está convivendo ali em processo de separação, as mulheres ficam meio irritadas, ficam, né, depressivas. E segundo uma amiga que diz que depressão é incrível, só quem já teve é que sabe. O índice de pensamento de suicídio que a pessoa depressiva tem. Então, veja bem, nesse domingo 22, a Ellen, esposa do Renato, matou o próprio filho. Ainda não tem o diagnóstico, a coisa toda, a negócio da pólvora. A polícia ainda não deu, a polícia técnica não deu esse resultado todo. Isso demora 15 a 30 dias. Mas tudo leva a crer que ela se suicidou e matou o próprio filho de 5 anos. Isso doeu muito meu coração quando eu fui escrever esse texto no domingo, para dar notícia à sociedade conquistense. Doeu muito. Então, olha o que a arma faz. Hoje, na saída aqui, eu encontrei com um vizinho aqui. Ele falou: Tico, realmente você está certíssimo nesse comentário. Eu falei: ah, eu ouço o bico na trombeta, já estou produzindo. Fui saindo da redação do jornal, fui tomar um café. Ele falou: não, na minha família mesmo tem muitos. Tem uma tendência de suicida. Fulano já suicidou, ciclano suicidou, ciclano suicidou. E porque tinha armas dentro de casa. A arma facilita na depressão a pessoa pegar e se suicidar. Então, isso é um aspecto negativo para essa condição dessa liberação de armas no Brasil. Tá certo que a teoria do presidente é para se defender, essa coisa toda, mas um erro não compensa o outro. Eu acho que o marginal chegar com a arma, o cidadão comum ali, que é um cidadão de bem, ele não vai ter condições de se defender. Na maioria dos casos, não tem a mínima condição, não tem o mínimo treinamento. O cara compra arma, não treina, nem coisa toda. E não é o Superman, é o super-homem para estar ali. Bebê, trocando tiro, tá entendendo? Você vê que não troca de tiro, nem polícia e bandido. Polícia morre, vários policiais morrem armados. Então, para se ter uma ideia, que a arma realmente, o interessante é ela ficar na defesa, mas no sistema de defesa pública, que é a polícia militar, a polícia civil e principalmente o exército. Essa arma aí na mão dessas pessoas que têm treinamento, que têm psicologicamente um treinamento, essas armas devem ficar na mão para uma defesa da sociedade, né? Isso aí. E da nação, no caso do Exército. Essa é a minha opinião. Então, para você ver que pena que aconteceu isso, né? A polícia ainda não deu o resultado da perícia toda, mas foi isso que aconteceu. Eu desejo força para o guarda municipal, Renato, que perdeu o seu filho, perdeu, queira ou não queira, mesmo processo de separação, mas a esposa, né? E principalmente o filho. Olha que choque que esse rapaz, que esse homem teve quando ele viu essa situação toda, né? Não, aqui não estou de jeito nenhum querendo culpá-lo, deixar intrigas nessa situação. É incrível, mas se evitasse essa arma dentro de casa, se tivesse a psicologia de que isso poderia acontecer, porque na França é o seguinte: antes, porque minha filha mora na França, de repente eu estudo um pouquinho do francês, né? A Beatriz, um abraço, Beatriz. Vai em homenagem a você, a Iana também, a doutora Iana, que agora é advogada, ao Yuri, né? A meus netos, esse meu comentário aqui, Davi, Ana Clara, Alohane, todos os meus parentes e aderentes, e todos vocês que eu amo e que ouvem o bico na trombeta. Esse comentário é homenagem a todos os seres humanos, né? Amigos e aqueles que pretendem com a maldade ser inimigos. Eu costumo dizer que cristão tem que realmente amar o seu próximo e até mesmo o seu inimigo. Mesmo que você pode amar agora correndo para não ser atropelado. Fala que hoje as famílias, né? Às vezes, o que eu quero dizer aqui, hoje as famílias às vezes valorizam mais um aparelho celular do que o respeito ao familiar ali, que respeito presencial do próprio familiar, do próprio adquirido, né? Adquirido entre aspas, às vezes, né? Porque dentro de família tem intrigas e mais brigas com desejos financeiros, essas coisas todas. Mas você vê, é incrível você chegar na hora do almoço e ter uma pessoa com o celular na mão, numa mesa, dentro da família, você chegar numa festa e de repente some o celular e é uma guerra, bota no grupo, cadê meu celular? Constrange todo mundo porque sumiu o celular, né? Daqui a pouco vai dizer que eu peguei o celular, o outro, daqui a pouco, a outra, daqui a pouco. E aí acha o celular depois da embriaguez. Então é um constrangimento incrível, a valorização que dá o celular. Pô, você já viu as pessoas se. A nudez, com essa coisa toda, e tem prejudicado muito o relacionamento familiar, né? O prostíbulo dentro dessa coisa, o baixo meretriz dentro do celular, isso está incrível. E o desrespeito com piadas, dentro dos grupos familiares, é incrível também hoje. As pessoas não se respeitam, não respeitam o nível, essa coisa toda, que tem que ter uma família, né? A gente tem que passar para a criança, pode deixar uma criança com o celular aberto, nas redes sociais, essa coisa toda. E outra coisa, seus comentários no seu celular particular pode passar a uma criança ali, porque ela pega seu celular, vou jogar aqui, pega seu celular, a criança geralmente não tem celular, pega para fazer aquelas brincadeirinhas, e elas são muito inteligentes, elas estão ali no computador, na era do computador, e elas podem chegar até aqueles grupos, aquelas conversas dos grupos, e verem comentários, piadas indecentes, essa coisa toda, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse aparelho que chama celular, né? Para não constranger, para a gente ter um futuro melhor, gente. O futuro das crianças se faz agora, com a nossa responsabilidade. Entendeu? Então eu quero fazer aqui um comentário também que diz respeito ao atual governo. Está perdendo totalmente o controle da economia, exemplo. É a inflação, que a cada dia deixa o brasileiro mais estressado. E a afirmativa do descontrole governamental é tanta. São trocas de vários ministros da educação, por exemplo, com denúncias do MEC aí até de favorecimento a religiosos, a pastores evangélicos, essa coisa toda. Né? É claro que toda regra tem muitas exceções, isso não quer dizer, mas isso houve. E fica triste, né? E se não tivesse a condição que houvesse depois da denúncia, teve que trocar o ministro, essa coisa toda, e vem trocando ministro, e mais ministro, e mais ministro, e mais ministro. Agora, as estatais também sofrendo, principalmente a maior estatal do Brasil, que o presidente deveria comandar, porque tem as ações maiores é do governo, quem manda na estatal é o povo brasileiro. E o governo está aí, o presidente está aí, porque todo poder emana do povo, ele tem que respeitar o povo brasileiro e botar preços acessíveis nos combustíveis, porque é o direito de ir e vir constitucional, e principalmente no tocante à geração de renda e emprego, parte do combustível, porque é onde escoa a nossa produção, onde escoa toda essa condição da indústria e do comércio. E aí fortalece, mas com os preços atuais, não tem jeito. Quer dizer, nós pagamos o lucro daqueles grandes empresários que estão lá dentro, que são os acionistas da Petrobras. Mas ontem já trocou mais uma vez o presidente da Petrobras, o presidente da República, porque está atingindo em cheio A popularidade dele, que caiu, vem caindo a cada dia, está chegando a 60% da impopularidade do governo, né? 60% não aprova diretamente e 20% haja mais ou menos. Se continuar assim, o presidente Bolsonaro vai chegar no final do seu governo com o presidente Temer, com 80% de rejeição governamental. Essa é a minha opinião. E ele está tentando agora, no apagar das luzes, porque só agora está tentando, porque a gente está pagando o pato há muito tempo. É isso que está acontecendo no país, né? Que o descontrole. Petrobras, que hoje tem o maior preço do diesel comprado, comparando a 18 anos atrás. Né? O desenvolvimento, o emprego no Brasil está. Desenvolvimento trancou, o emprego trancou, né? Então, gente, esse é o meu comentário de hoje. Gostaria de dizer também aqui sobre o IPTU, que as pessoas têm reclamado muito, que talvez foi a inflação que fez subir, né, crescer a taxa do IPTU na cidade de Vitória da Conquista. Ver a taxa de lixo, a Câmara liberou essa taxa de lixo, disse que as pessoas que têm uma renda de até 6 mil reais não ia pagar. Mas isso em cada casa, até a residência tem que ser de 40 mil reais. A residência tem que ter um valor de 40 mil reais e as pessoas que estão dentro da residência ganharem salários. Se tiver 10 pessoas com salário mínimo dentro dessa residência, não, a taxa de lixo não é liberada, porque computa todo mundo que está dentro dessa casa. Entendeu? Já pensou? E para comprovar isso, as pessoas vão ter, que foi a taxa de lixo foi para todas as residências de Vitória da Conquista, mais ou menos 100 mil ou mais residências que tem Vitória da Conquista. Imagine aí esses cidadãos que se acham no direito de não. Está sendo liberado, que não ganha, a família ali completa não ganha até 6 mil reais. Eles vão ter que ir no Ministério, no Receita Federal, pegar uma certidão e apresentar na prefeitura para que ele seja extinto a taxa do IPTU. É muito difícil fazer isso, gente. É muito difícil, né? E com isso. Pegou e muito, né? A gente está com uma pesquisa presencial na rua e pegou, sério, público e notório, a popularidade da própria prefeita, que antes de acontecer da Câmara votar, ela mesma disse que a taxa de lixo estava realmente balançando a popularidade dela. Ela deu entrevista no ano passado, eu vi a Sheila Lemos, né? Quero aqui deixar meus sentimentos, meu imenso sentimento, meu amigo, era amigo do pai do Marcelo Melo, grande patrocinador do Jornal Impacto, que faleceu pedalando, sua bike. E teve uma morte súbita neste sábado, 8 horas da manhã, no dia 21, e foi sepultado no domingo 22. Quero deixar, inclusive, nesse dia eu sempre vou no cemitério, porque quem ama não esquece. Eu vou visitar o túmulo do meu pai, da minha mãe, das minhas avós, dos meus avós, porque tem dois túmulos, né? Avós maternos e avós paternos. E fotografei também o último adeus, a despedida do secretário, que já foi secretário, doutor, advogado, reconhecidíssimo, candidato a deputado, seria deputado agora, se elegeria com o apoio da prefeita, com certeza, mas disse que o destino, né? É incrível a coincidência que as coisas parecem ter quando elas precisam e necessitam acontecer. Foi o que aconteceu com o Marcelo. No dia que o candidato a governador, que está aí disparado nas pesquisas, o ACM Neto, que ele foi assessor especial também do ACM Neto quando era deputado, no dia que ele ia chegar em Conquista para fazer o evento, até lançar essa candidatura, que achei de lançá-lo lá, Nesse evento, o Marcelo Melo para deputado estadual, aconteceu a morte do Marcelo Melo. Então fica aqui um abraço a toda a família. Já presencialmente já me cumprimentei e só desejo força, porque isso é o destino de todos, né? Mas todo cristão, um bom cristão, tem a vida eterna, pode ter certeza. Bico na trombeta. Tico-tico.